Muito bem, Srs. Deputados, penso que estamos em condições de dar início à nossa reunião de hoje. Eu gostaria, antes de mais, colocar a consideração dos Srs. Deputados, se vê algum inconveniente, na introdução de um ponto prévio, que consiste na leitura e votação de um voto de louvor ao assessor militar desta Comissão, Tenente-General César Rodrigues. Portanto, se os Srs. Deputados estiverem de acordo, eu vou distribuir o voto de louvor e assim podemos proceder à leitura do mesmo. Com certeza. Srs. Deputados, estamos em condição, posso então passar a ler. Voto de louvor. Por deliberação unânime da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, é louvado o Tenente-General Piloto Aviador César Paulo da Silva Rodrigues, pela excedível dedicação, astuta inteligência e exemplar sentido de responsabilidade e proatividade que patenteou como assessor militar, pontuando o seu serviço castrense nesta função, por uma extraordinária competência e espírito de missão em benefício da Comissão Parlamentar e de toda a Assembleia da República. Destacando-se como uma singular mais-valia na solidificação do vínculo entre o Parlamento e as Forças Armadas, bem como na relação com outros órgãos de soberania e institutos de natureza militar, prestou uma assessoria de excelência em relevantes matérias legislativas, pautando a sua ação por um metódico planeamento e uma irrepreensível execução dos planos de atividade durante a 15ª Legislatura e na primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura. Imbuindo de uma profunda noção de interesse nacional e decifrando com brilhante sagacidade uma função de elevada importância institucional, o Tenente-General Piloto Aviador César Paulo da Silva Rodrigues provou ser um elemento nuclear e indispensável não apenas ao coadjuvar o exercício das responsabilidades confiadas ao Presidente e à mesa da 3ª Comissão Parlamentar, mas de todos os senhores deputados e senhoras deputadas da Comissão. Ao aconselhar e apoiar todos os grupos parlamentares, com a imparcialidade que dita a ética e o dever militar, conquistou o respeito e a admiração de todos quantos com este trabalhava e primava, relevando talentos e atitude de caráter que valorizam a função do assessor militar ao serviço da Assembleia da República. Pelos citados motivos, a Comissão de Defesa Nacional dá testemunho deste louvor ao reconhecer e enaltecer uma notável cultura de missão dedicada em prol do bem público, que, distinguindo os méritos individuais do Tenente-General Piloto Aviador César Paulo da Silva Rodrigues, que em muito o honram, só confirma o prestígio das Forças Armadas e da Força Aérea no serviço de Portugal, devendo os excepcionais serviços por si prestados como assessor militar desta Comissão serem considerados como relevantes, extraordinariamente importantes e distintíssimos. Na sala da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, 4 de fevereiro de 2025, o Presidente da Comissão, Pedro Peçanha. Eu passaria agora a palavra ao Vice-Presidente da Primeira República, deputado Marcos Estrela. Vamos votar primeiro. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. E de seguida, e aclamação. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Marcos Estrela e a seguir os grupos parlamentares terão a oportunidade também de poder...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente a gentileza de me ter convidado a estar presente neste momento e associar-me à despedida do Tenente-General César Rodrigues. Tive a sorte, quando servi como Presidente desta Comissão, de me ter cruzado com 3 Oficiais-Generais das Forças Armadas de Excelência, que prestaram serviço como assessores militares desta Comissão. primeiro o Sr. Almirante Bragança, depois o Sr. agora também Tenente-General João Caldas e, quando o João Caldas saiu, o César Rodrigues. Os três honraram as Forças Armadas, os três prestaram um serviço notável à Comissão de Defesa e à Assembleia da República, e eu noto, eu já tinha sido deputado da Comissão de Defesa durante muitos anos, e sem nenhum desprimor para os anteriores militares que prestaram assessoria, eu queria dizer ao Sr. Presidente, dizer aos seus deputados, que notei uma diferença significativa quando a assessoria à Comissão de Defesa Nacional passou a ser prestada por oficiais generais no ativo, em vez de oficiais na reserva, como era até aqui. Isso tornou a assessoria prestada muito mais qualificada. E eu queria, em meu nome pessoal, pelo privilégio que tive de trabalhar consigo, Sr. Tenente-General, fazer minhas as palavras deste louvor, por isso votei e aplaudi, e desejar-lhe, Sr. General, as maiores felicidades nessa nova missão que abraça. Tenho a certeza que os Açores o receberão tão bem como nós aqui o recebemos e espero que o senhor se dedique aos Açores tão bem como dedicou aqui à Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado, Sr. General, e as maiores felicidades.
Muito bem.
E ao senhor Major-General Farinha, eu queria dizer-lhe que tem aqui umas botas bastante relevantes para calçar e já há bocado lhe disse, desejo-lhe boa sorte. Olha, aqui o César entrou aqui como Brigadeiro-General, com uma estrelinha, sai daqui como Tenente-General com três. O senhor entra como Major-General, sai daqui com quatro, como SEM. Portanto, felicidades.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Vitorino, tem a palavra. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para naturalmente associar o Grupo Parlamentar do PS. Às palavras, quer do voto que o Sr. Presidente apresentou, quer também das palavras do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Aproveitar também para desejar as boas-vindas ao Sr. General Nuno Farinha. Naturalmente que, quando as coisas correm bem, depois é um desafio ainda maior para quem entra nestas funções. E, portanto, ao Sr. General César Rodrigues, que agora acessa funções, para além de reconhecer a sua dedicação, a sua competência e lhe dar os parabéns pela promoção, que já o tinha feito pessoalmente, mas não nas funções de coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, queria também, a título pessoal, acrescentar somente uma coisa, que eu acho que é bastante também relevante no desempenho destes cargos, a capacidade técnica, os conhecimentos, a disponibilidade para o exercício da função, mas também a empatia que nós conseguimos ter uns com os outros. E queria dizer-lhe que, do ponto de vista pessoal, aprendi muito nas nossas conversas informais. É quase uma ação de formação em contínuo e acho que também aprendemos nós muito, do ponto de vista individual, absorvendo um pouco daquilo que é o vosso conhecimento, quem está nestas funções e está disponível para fazer essa partilha. Portanto, muito obrigado por tudo. Como disse da outra vez que aqui já tivemos a oportunidade de falar, mas esta é a ocasião correta. Muito boa sorte também nas próximas funções nos Açores, porque competência e capacidade não faltam. Às vezes também é preciso que a sorte nos acompanhe e, portanto, também lhe desejo nessas funções a melhor das sortes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Já pouco me resta dizer, eu tive pouco tempo, enfim, para privar com o Sr. Tenente-General César Rodrigues, visto que estou também há pouco tempo aqui na Assembleia da República, mas do pouco tempo que tive, de facto, pudemos privar com alguém que tinha, de facto, este sentido do serviço militar, mas, acima de tudo, de procurar dar as melhores explicações e dar também a melhor atenção àquilo que eram as nossas preocupações. Mais de perto tivemos a oportunidade, durante a deslocação que tivemos a Bruxelas, onde pude ver também essa mesma função e essa mesma capacidade, como está bem transcrita no louvor, não só da inteligência, mas acima de tudo também de uma preocupação em procurar dar, portanto, aos parlamentares dos diversos grupos parlamentares uma visão mais alargada possível. Aquilo que lhe posso desejar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é as melhores sortes para as novas funções, para os Açores. Vai ter agora já os novos radares, portanto, que o IPMA já instalou para poder ter também mais informação, que é muito importante para as missões da Força Aérea. Agradecer todo o trabalho que desenvolveu e aproveitar também esta oportunidade para desejar ao Sr. Jornal também as boas-vindas e que se sinta também em casa, enfim, agradecendo também a sua disponibilidade para também estar aqui connosco e para ajudar, portanto, neste processo e neste tempo tão particular que estamos a viver e que, naturalmente, a defesa vai ganhando também mais centralidade e mais espaço na agenda pública e mediática também, não só do nosso país, mas da Europa e do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Simas de Melo, do Chega, que faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. General, Srs. Deputados. Já tive a ocasião de desejar ao Sr. General as melhores felicidades para o cargo e para as funções que se avizinham. E nesta altura, se para o outro é tempo de desejar felicidades, nesta altura é tempo de dar os parabéns e de agradecer o que fez nesta função. O que está escrito em termos oficiais, penso que de uma forma resumida, exprime tudo o que o Sr. General fez e demonstrou. Mas há também a vertente humana que vem espelhada neste voto de louvor e que, de alguma maneira, já os três, até agora estou convencido que será uma ideia transversal a todos os grupos parlamentares, o transmitiram. Também a parte humana e de relacionamento com todos os deputados é de enaltecer e eu pessoalmente agradeço e, obviamente, como dizia o Sr. Deputado Bruno Vitorino, também aprendi muito, o que agradeço ao Sr. General. Sr. General, muito obrigado, parabéns, felicidades para as novas funções. Quanto ao Sr. General Farinha, bem-vindo. É uma missão que lhe é dada, certamente, com uma envolvente diferente daquelas a que tem estado habituado ao longo já da sua longa carreira militar. E também, nesta altura que está a começar, só posso desejar as melhores felicidades e posso, desde já, garantir que, em termos pessoais, pode contar com todo o apoio da minha parte e, obviamente, de todos os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Felicidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Albino Ramos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Generais, Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal não queria deixar de se associar a este voto de louvor, o que explica a minha presença de paraquedas nesta reunião. Portanto, da minha parte pessoal, muito gosto. Da parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, muito obrigado e as maiores felicidades no novo desafio. O outro general também, as maiores felicidades e que continua a ser uma parte importante nesta comissão. São os desejos do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, caras e caros colegas. Sr. Major General Farinha, as boas-vindas e desejos de que o trabalho seja tão bom como foi com o Sr. Tenente-General César Rodrigues. Eu também não queria deixar de estar aqui. Vou dizer pouco, porque tenho que ir para a Comissão de Negócios Estrangeiros já a seguir. Temos lá a audição regimental com o Sr. Ministro, mas foi um gosto trabalhar consigo. Eu acho que aquilo que disseram todos os deputados até agora é que, além da capacidade técnica e da forma como sempre, com muita simplicidade e eficácia, conseguimos ter uma relação cordial e que as coisas funcionassem, o que diz o nosso voto, o lado metódico do planeamento e da execução em todas as cooperações que tivemos no seio desta comissão foram excelentes, mas além disso sobressaiu o lado humano, o lado da transferência de conhecimento e do gosto por se atualizar sempre em termos de conhecimento, o lado estético também. O interesse, tivemos uma conversa uma vez sobre o núcleo museológico da Base das Lajes, no qual me contou tudo aquilo que tinha sido preciso fazer para que aquele núcleo que eu tive a sorte de visitar estivesse lá hoje. E, bem, ficamos todos a conhecer um bocadinho melhor o nosso assessor militar para além das suas funções aqui, e acho que toda a gente confirma que foi um gosto trabalhar consigo e que esperamos encontrá-lo nos Açores no desempenho de mais uma missão feliz para os Açores e para o país. E também para os valores que todos defendemos também da União Europeia naquela zona do Atlântico Norte. Agora, nas notícias, nem sempre pelas melhores razões, mas esperemos que nos Açores tudo com calma e sem grandes primeiras páginas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas, enfim, para dar nota que, obviamente, estes Açores militares regem-se pelo princípio da rotatividade, daí nós temos o Exército. O próximo assessor a seguir ao Sr. General será, obviamente, em princípio, da Marinha. Só queria deixar esta nota. Muito bem, estamos então em condições de começarmos a nossa reunião. Muito obrigado. Obrigado. Vamos então discutir o ponto número 1, discussão nos termos do número 1 e 2 do artigo 128 do RAR, projeto de resolução do PS, recomendo ao Governo que dê seguimento ao processo de revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Tem a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que tiveram a oportunidade de ver o projeto de resolução, mas uma pequena nota. Assistimos nos últimos anos a uma profunda alteração do ambiente securitário internacional, com a emergência de novas dinâmicas caracterizadas por fortes tensões geopolíticas que condicionam a segurança e a defesa de Portugal, da Europa e da Aliança Atlântica. O novo paradigma global ao nível da segurança e defesa, o acelerar destas dinâmicas e a transformações marcadas por uma concorrência estratégica crescente, pela complexidade das ameaças à segurança e pelo ataque ao multilateralismo e à ordem europeia e internacional, exigem, por isso, uma reflexão profunda e atualizada, sistemática e estratégica das prioridades de Portugal para os próximos anos. A União Europeia aprovou em março de 2022 a sua bússola estratégica, um documento estratégico fundamental para reforçar a segurança e a defesa da União até 2030, e que Portugal impulsionou decisivamente no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia em 2021. Ao mesmo tempo, em junho de 2022, a Organização do Tratado Atlântico Norte aprovou na Cimeira de Madrid o seu novo conceito estratégico, substituindo ao fim de 12 anos o conceito estratégico de Lisboa, aprovado em 2010. Juntamente com o objeto de alinhar os compromissos assumidos por Portugal com a União Europeia e com a NATO, o anterior governo iniciou também em 2022 o processo que viria a ser interrompido da revisão do Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, com o objetivo de atualizar o atual documento que vigora desde 2013. Como se recordam, foi mesmo constituído um grupo de trabalho, portanto, que produziu, portanto, um documento. Na proposta de grandes opções do Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, entregue à Assembleia da República em maio de 2023, constava já uma visão, perspectiva e de inovação sobre o presente e o futuro, incorporando as novas realidades da segurança global e regional, em particular aquelas que afetam o nosso espaço e a segurança do continente europeu, do Atlântico e de outros espaços vitais para a nossa defesa coletiva, apontando ao mesmo tempo as prioridades adequadas aos desafios contemporâneos e representando um sólido contributo para a adaptação da defesa nacional das Forças Armadas portuguesas às necessidades da próxima década. Todo este processo viria a ser interrompido, fruto de um contexto político que caracterizou a 15ª legislatura e que, pela dissolução da Assembleia da República de 15 de janeiro de 2024, tornou impossível a discussão e aprovação em plenário das grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, assim como todo o processo subsequente. Partindo deste pressuposto, que o bom planeamento estratégico pressupõe revisões periódicas e a aceleração recente das mudanças tecnológicas e geopolíticas com impacto no campo da defesa, que ainda recentemente tivemos nesta reunião informal, tanto da União Europeia com a NATO e com o Reino Unido, há um impacto grande no campo da defesa, que vem apenas reforçar a pertinência deste debate. O próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu apresentar esta resolução, que no fundo o que faz é recomendar ao Governo que dê seguimento com urgência a este processo de revisão de conceito estratégico, que já tinha sido desencadeado. Este documento, para nós, é fundamental para a segurança e defesa do país, deverá, em todo o caso, assegurar objetivos compreensíveis, centrado nos principais desafios contemporâneos e na melhor forma de os enfrentar. Deverá ainda contemplar uma priorização ajustada face ao contexto internacional em que Portugal se insere, assim como uma visão ambiciosa para a defesa nacional e para as Forças Armadas portuguesas, suscetível de ser devidamente monitorizada e avaliada. No fundo, em síntese, as grandes linhas que nos levaram a apresentar esta proposta de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, como todos sabem, tem de ter presente e definir aquilo que são os aspectos fundamentais da estratégia global a adotar por um Estado, pelo nosso Estado, para atingir os seus objetivos em termos de política de segurança e de defesa nacional. Portanto, são os objetivos do Estado, são os objetivos da nação. Não há o Conselho Estratégico de Defesa Nacional do Partido A ou do Partido B. Portanto, são do nosso Estado. O que o Partido Socialista nos recomenda é para... quer que a Assembleia recomende, é para dar seguimento com urgência a algo que o próprio Partido Socialista sabe que está a ser feito. E deixa-nos aqui numa situação, do ponto de vista formal, complexo, porque é óbvio que todos nós, sabendo que o processo anterior, por acaso, não se concluiu por responsabilidade do próprio Partido Socialista, a origem da anti-crise, mas isso é uma parte que eu não quero aqui discutir. Mas, sabendo que, naturalmente, estávamos no tempo certo, sabendo aquilo que são, de facto, do ponto de vista global, as novas ameaças, os problemas concretos que nós temos em cima da mesa, e o tempo que passou sobre o documento anterior, era óbvio e natural. Outra coisa não seria de esperar que, se fosse o governo anterior, fosse este governo, não desse seguimento a isso. E, por isso, o governo anterior criou logo o grupo de trabalho com esse objetivo e tornou público que o estava a fazer dentro daquilo que é a tramitação normal nestas matérias. Demora o seu tempo. Portanto, o que é que nós somos hoje confrontados? Temos de votar um documento que dá seguimento com urgência a um processo que está em curso. O que é que fazemos? Não é? Nós concordamos com ele. Não é? Claro, não podia ser de outra maneira, não é? Mas o que é que vamos fazer em termos de voto? O que nos é pedido é que demos seguimento. O Sr. Deputado compreende, não é? Naturalmente, porque também não queremos que o Partido Socialista saia daqui a dizer, não, o Partido Social Democrata votou contra. Não, mas como é que votaríamos contra algo que já está a ser feito? Não é? Mas como é que nós podemos também, no fundo, estar aqui a fazer um número político sobre algo que está... E ficamos um bocadinho na dúvida, só do ponto de vista formal, porque do ponto de vista factual é óbvio que nós temos que fazer, proceder a esta revisão, não é? E, portanto, isto parece-nos a nós natural que assim seja. E, portanto... Eu diria que, até sugeria que pudesse... Sem retirar este com urgência, o Ministro já falou do assunto em termos públicos, a dizer que antes até de dar entrada naturalmente a este diploma, já o processo estava em curso. Pelo menos retirarem o urgência e que ficasse desse seguimento ao processo de revisão do conceito. Pronto, pelo menos ficaria tirar aqui o caráter de pressão, até porque há outra realidade também internacional que tem a ver com atos eleitorais e com outros problemas que surgiram entretanto, que também terão de ser equacionados, e naturalmente num documento com esta importância, acho que também é importante ter em conta esta nossa realidade dos últimos meses, diria eu. E, portanto, retirar pelo menos a urgência, e nós acompanharemos, apesar de estarmos a acompanhar algo que sabemos que já está em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vivo aqui um bocadinho, ou nós vivemos aqui um bocadinho, esta dúvida do próprio Partido Social Democrata, que é como é que vamos votar este projeto de resolução que parece tão lógico. Porque, de facto, isto não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. E se não nos dizem qual é que é a direção, ou então os ventos são todos favoráveis. Em relação ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional, e aqui peço, tenho que o dizer... ainda que seja tradicionalmente alterado a cada 10 anos, há situações que vão acontecendo nesse período que pode, de alguma maneira, alterar o conceito estratégico. Não alterará nunca os objetivos vitais, dificilmente alterará os objetivos primários, poderá alterar os objetivos secundários. E aconteceu muita coisa neste período de 10 anos, entre 2013 e 2023. Começou por uma invasão da Crimeia, logo em 2014, mas não passa nada. E durante 8 anos e meio, pelos vistos, não se passou nada quando era o governo do Partido Socialista, primeiro minoritário e depois, como diria, absoluta. Acho interessante que o PS venha apresentar este projeto de resolução ao Partido Social Democrata para acelerar uma revisão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional quando só fez alguma coisa a meio ano de acabar os 10 anos do Conselho Estratégico de Defesa Nacional anterior. Estamos a falar de agosto de 2022. Assim, obviamente que também o grupo parlamentar do Partido Chega não irá obstaculizar a aprovação deste projeto de resolução. Mas com esta nuance, não vale a pena estar a incutir urgência quando os próprios não a tiveram. É só. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Maria Costa. Faça favor.
Muito obrigado. Eu partilho da opinião do Sr. Deputado do PSD quando refere que, de facto, o conceito estratégico não deve ser, de facto, partidarizado. Estamos todos de acordo. Acho que as questões de defesa e da segurança nacional são questões que estão muito acima disso. Agora, também podemos dizer que há, de facto, a situação internacional é também de urgência. E daí também a nossa preocupação em avançar com esta situação. De qualquer forma, para irmos ao encontro do PSD, que nos parece, portanto, parece-nos, enfim, pertinente, poderíamos retirar o com urgência, no fundo, recomendar ao Governo que dê seguimento ao processo de revisão. E já agora, respondendo também ao Sr. Deputado Chega, eu gostava de dizer... gostava de dizer naturalmente que estas preocupações, quando estavam a ser trabalhadas, portanto, relativamente ao conceito estratégico, não estava na nossa visão, portanto, que o Governo pudesse vir a cair, e posso lhe dizer mesmo que eu tive a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho que estava no seu início e que deixou o documento praticamente pronto, também do Conselho Estratégico da Segurança Marítima Nacional, que era também um instrumento importante que estava a ser trabalhado com as diversas áreas, portanto, das Forças Armadas e também com os diferentes serviços, havia, de facto, essa preocupação de avançar, portanto, e também de aprofundar na sequência também daquilo que eram algumas orientações da União Europeia em algumas matérias da segurança. Mas, enfim, os calendários são o que são e, por vezes, acontecem imprevistos na vida política que temos que, enfim, estar preparados para eles. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Liana Reis.
Muito boa tarde a todos os senhores deputados e senhora deputada. Aproveito também para cumprimentar o senhor presidente. Eu pedi a palavra por uma questão. Naturalmente, para além do caráter de urgência dever ser retirado, aliás, e depois daquilo que o senhor deputado Simões de Melo referiu, nomeadamente ao caráter de urgência, já o era depois de 2014, da invasão da Crimeia, mas mais... já o era, também completamente visível, depois da agressão russa à Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022. Mas há aqui algo mais profundo. É que, na verdade, a criação do grupo de trabalho que foi feita para a análise da nova revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, naturalmente que teve um pendor para a análise e para o escrutínio daquilo que era o ambiente internacional e o quadro de ameaças, muito marcado por outro tipo de ameaças que não é a ameaça atual, que é a ameaça convencional. Ora, estavam introduzidos no documento um quadro teórico e epistémico muito mais construtivista e virado para as alterações climáticas, que naturalmente se mantêm, virado para o quadro migratório, que naturalmente se mantém, mas hoje, e acho que nós todos aqui nesta comissão temos que estar cientes, há uma ameaça muito premente, e essa ameaça é convencional. Nós temos a guerra convencional na vizinhança da nossa Europa, aliás, no quadro periférico da União Europeia. E por isso, este novo grupo de trabalho que foi criado e que está a acompanhar aquilo que é a nova posição, nomeadamente no quadro teórico, não apenas dos objetivos vitais primários e secundários, mas também identitários. Talvez mais do que nunca, importa discutir quem somos, o que queremos e para onde queremos ir. Isto no quadro das alianças, no quadro das nossas parcerias, mas, sobretudo, naquilo que nos ameaça também a nossa identidade portuguesa. E, por isso, nós acompanhamos, aliás, como foi dito pelo meu colega, o Sr. Deputado Bruno Vitorino, mas pedimos também a todos aqui que façamos em conjunto uma reflexão sobre o que o momento exige de nós nesta fase. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos seus deputados deseja tomar a palavra. Pelo que entendi, será retirada a palavra urgência e isto será votado em plenário, correto? Muito bem. Vamos então passar ao ponto número 2, apreciação do relatório da visita de uma delegação de comissão às Forças Nacionais Destacadas na República Centro-Africana e cooperação do domínio da defesa São Tomé e Príncipe, realizada nos dias 19 a 22 de outubro de 2024. Sr. Deputado Bruno Vitorino, deseja? Sr. Deputada Liana Reis, faça favor.
Muito boa tarde. Só para dizer que naturalmente subscrevemos e agradecemos o trabalho que foi feito não apenas pelo nosso Presidente da Comissão, mas também pela equipa na produção deste relatório e referir que desta visita aquilo que deve ser sublinhado é que, na verdade, as nossas Forças Nacionais Destacadas, quer seja no âmbito dos acordos internacionais que temos, nomeadamente as Nações Unidas, e nós tivemos a oportunidade de estar com a United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, a MINUSCA, e também duas missões no quadro da União Europeia, uma missão civil e uma missão militar, European Union Training Mission, EUTMRCA, e European Union Advisory Mission. Mas também tivemos a oportunidade de estar no quadro dos acordos de cooperação técnico-militar com São Tomé, com alguns dos nossos militares, e vimos as dificuldades que eles enfrentam. Por isso, também parece que seria muito importante que esta comissão fizesse um esforço não apenas de intelecção, mas também de colocação, vá na agenda, como agenda setters que nós também somos no quadro da defesa, de um apoio reforçado, não apenas, aliás, porque esse aí está sempre na agenda, aos nossos acordos no âmbito quer das Nações Unidas, quer da Aliança Atlântica, quer da União Europeia, mas também as nossas parcerias bilaterais. Talvez pelo quadro internacional que ainda há pouco referia, que nos é apresentado, hoje também, mais do que nunca, é importante que Portugal reforce os acordos de cooperação técnico-militar do ponto de vista bilateral. Muito obrigada.
Muito obrigado.
E acompanhamos naturalmente e agradecemos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Maria Costa, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também na mesma linha da Deputada Liana, portanto, dizer que agradecemos a elaboração deste relatório, portanto, que está bastante detalhado e completo, e também da participação da delegação, e também dar nota que este relatório vem transmitir aquilo que já era do nosso conhecimento, mas que, com uma visita, portanto, circunstanciada, também com os contactos que foram feitos, que é a forma como Portugal tem contribuído para um esforço global em matéria de segurança, não só naquilo que é no quadro bilateral, mas no quadro da União Europeia e mesmo no quadro das Nações Unidas, e do reconhecimento que é dado, portanto, por vários países relativamente àquilo que são as nossas missões, que têm sido pautadas sempre com, digamos, com muito sucesso. Estamos em linha também com a Sra. Deputada Liliana relativamente àquilo que nos parece ser importante reforçar, não só do ponto de vista bilateral, mas acima de tudo também no âmbito até da própria União Europeia, em que a componente da segurança e da defesa se vem reforçar, que é de Portugal também poder continuar, digamos, a dar esta nota importante, que é a presença, continuar a manter a presença da União Europeia no quadro da União Africana e, acima de tudo, também de podermos ter alguns mecanismos de financiamento e de apoio, de continuar alguns deles que já estão, digamos, em curso, mas podemos avançar com novos mecanismos de apoio para missões no quadro, portanto, da União Africana, nomeadamente na área do Sahel, mas não só, portanto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, antes de mais nada, agradecer, obviamente, aos serviços o detalhe do relatório da visita que nós efetuámos. E falando um pouco da visita, já que do relatório pouco há a dizer, dada a qualidade do mesmo, é óbvio que que nós temos que pensar sempre na utilização das Forças Armadas para salvaguardar os interesses nacionais. E na salvaguarda dos interesses nacionais estão, obviamente, alianças e organizações internacionais onde possamos estar inseridos. E é óbvio que é uma honra para qualquer português chegarmos a um teatro de operações como o da República Centro-Africana e vermos a forma como as nossas forças são reconhecidas e o trabalho de grande mérito que as mesmas têm nesse teatro de operações. Por alguma coisa, são a força de reserva do comandante da força e podem ser empregues em qualquer parte do teatro de operações. E isso, obviamente, que é um orgulho para qualquer cidadão português, e ainda que eles não nos ouçam daqui, certamente que lhe irá chegar aos ouvidos esta nossa manifestação de reconhecimento pelo seu emprego. Mas depois temos São Tomé. A República Democrática de São Tomé e Príncipe está no sul do Atlântico, está precisamente no Equador. E aqui temos que ver como nós, Portugal, podemos manter esta presença, salvaguardando os interesses nacionais. A Sra. Deputada Liliana Reis e o Sr. Deputado José Costa referiram este pormenor. O que estiver ao nosso alcance, devemos utilizá-lo, porque, uma vez mais digo, e isto encaixa no ponto anterior, que tem a ver com o conceito estratégico de defesa nacional. Como fazer com que os nossos interesses sejam salvaguardados também no Atlântico Sul? Por isso, uma vez mais, felicito os serviços, o Sr. Presidente, obviamente, porque é, em última análise, o primeiro responsável pelo relatório, e, obviamente, que disponibilize também o grupo parlamentar do Partido Chega para continuar também este trabalho que já foi mencionado pelos dois deputados anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as palavras dos seus deputados. E com isto vamos então passar ao ponto 3, que é a apreciação e votação da ata 28, correspondente à reunião de 29 de janeiro de 2025. Se há alguém tem alguma coisa a dizer, os seus deputados, quem vota contra, quem... se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 4, distribuição e nomeação de relator da seguinte iniciativa legislativa, projeto de lei 487 do Partido Comunista Português, reforça os direitos associativos dos militares das Forças Armadas. Pergunto ao grupo parlamentar do Partido Socialista se já está em condição de... Quer passar este ponto. Muito bem. Passamos então ao ponto número 5, informação sobre a baixa à comissão do projeto de resolução 626 do Partido Chega. Recomendo ao Governo a atribuição de um suplemento por serviço e risco aos tripulantes de embarcações salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos. Pergunto ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo se pretende ver a discutir em plenário ou em comissão. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pretendemos discutir em comissão e, se fosse possível, os bons ofícios do Sr. Presidente para ser discutido com alguma brevidade. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Iremos então ver a disponibilidade da Comissão para o mais breve possível ser discutido. Eu vou passar aos outros assuntos. Gostaria de informar os seus deputados que no próximo dia 12 de fevereiro, quarta-feira, pelas 10h30, iremos ter uma reunião conjunta das Missões de Defesa Nacional e dos Assuntos Europeus com a senhora embaixadora da Ucrânia, Marina Mikhailenko, sobre a situação atual da guerra da Ucrânia e os desenvolvimentos da Ucrânia no caminho para a integração da União Europeia. 12 de fevereiro, quarta-feira, 10h30. Gostaria ainda de perguntar isto devido ao Partido Socialista, isto devido à reunião de conferência interparlamentar sobre a política externa e de segurança comum e política comum de segurança e defesa, nos próximos, que irá ter lugar nos próximos dias 23 a 25 de março, na Polónia e Varsóvia, terão que indicar, se faz favor, um senhor deputado para nos fazer acompanhar esta visita. Portanto, agradeço que, quanto tão breve quanto possível, nos seja dado um nome. Está bem, senhor deputado? Senhor deputado? Desculpe, não percebi. Muito bem. É. Pesca.
daqui vão dois deputados. Da última vez foi... Como, exatamente. Por último, irei dar a palavra ao Sr. General César Rodrigues, que deseja dar uma palavra aos seus deputados e, portanto, tem a palavra ao Sr. General. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma carreira de 39 anos dedicada à coisa pública. Foi uma verdadeira honra servir aqui, a Casa da Democracia, em que eu, com o pulsar que vou sentido, eu gosto de chamar o coração da democracia e não a Casa da Democracia. Antecipando que eventualmente pudesse ter uma oportunidade depois de 3 anos aqui em função de dizer algumas palavras, o que é um grande desafio perante a excelência dos oradores, por isso que recorri a uma citação atribuída ao Mark Twain, que diz que qualquer discurso de improviso precisa pelo menos 2 semanas de preparação. Eu não tive as 2 semanas de preparação, mas tive aqui uns dias para fazer uns pequenos apontamentos, por isso aproveito esta altura para tirar a carga de uma farda e tentar emprestar algum humor, se tive capacidade para o fazer aqui nos meus apontamentos, e também para fazer algumas analogias, porque isto é um grande desafio, trazer alguma coisinha que possa ser diferenciada, e então optei por fazer algumas metáforas entre a política e a guerra e as forças armadas, portanto tentei apelar à vossa paciência e tentei acompanhar o meu pensamento. De facto, quando se analisa a ciência política e a ciência militar, eu gosto sempre de olhar para o postulado Clausewitz, que ele dizia que a guerra não tem lógica porque a lógica é política. E realmente, quando nós olhamos para a política, ela pode ser tão excitante, pode ser tão dramática, pode ser tão extenuante, como é o fenómeno da guerra. Dizia Winston Churchill que a política pode ser quase tão perigosa como a guerra. Eu atrevo-me a acrescentar, e já aproveitando aqui a boleia da Sra. Vice-Presidente, a dizer que até pode ser mais do que a guerra, porque se na guerra nós vamos para combate e morremos uma vez, pronto, mal, mas olha, acaba o seu sofrimento. O que é facto é que na política morre-se várias vezes e tem que se continuar a lutar. Por isso, punhaladas para as costas. Por isso, a minha vénia e o meu respeito aos seus deputados pelo percurso e pela opção que tiveram. Quanto às analogias entre a política e a aviação, este é um campo onde não há limites, porque os limites são a casa onde se voa. O céu é o limite, portanto, quem está na aviação, os limites são a casa. E, libertando das guilhotinas que nos prendem às forças terrestres, e aqui não é nenhuma indireta ao Sr. General que me vai substituir, há que dar asas à imaginação. E assim, alguém dizer que não quer saber da política é como um aviador que não quer saber da atmosfera. É fundamental e faz parte das nossas vidas. Se na narrativa política a vocalidade é fundamental, no caso de um piloto é crucial romper a barreira do som. Portanto, seja pela vocalidade, seja pela barreira do som, ambos sabem que é assim que se criam ondas de choque. Nesta casa, como na aviação, é importante ter padrões de verticalidade, estar à altura dos acontecimentos e saber criar uma boa atmosfera. Não esquecendo, como disse Marilyn Monroe, que a gravidade acaba por nos apanhar a todos. Tal como um avião em que no caminho se vai fazendo correções ao rumo, também na política e na rota da democracia se vai fazendo correções à esquerda e à direita. Há alguns que consideram correções, outros consideram maus caminhos, mas é assim que se vai fazendo o caminho da rota da democracia, tal como eu fiz durante muitos anos na aviação. A bússola de uma aeronave dá-nos numa direção, um rumo para o futuro, é apontar ao destino. Tal como na política, é basilar olhar para o retrovisor, olhar para o passado e perceber como chegámos às coordenadas onde nos encontramos. Para mim, olhar para o ar, para o mundo visto do ar, é ver coisas que sempre lá tiveram, mas este triângulo aéreo dá-nos uma perspectiva diferenciada, onde, tal como na política, tudo parece interligado, tudo parece um só, não há nada que se faça que não tenha implicações. Sr. Presidente, foi um privilégio servir sobre a sua liderança. Srs. Deputados, foi uma honra acompanhar este caminho com vossas excelências. Foi dito, foi focado várias vezes a questão do conhecimento e da transmissão de conhecimento. Eu o que levo daqui acima de tudo é que não foi... O conhecimento é fundamental, mas o que eu levo de mais gratificante destes 3 anos foi que foi o processo que me ajudaram a moldar a mente. E nós, ao moldarmos a mente, é um caminho acima do conhecimento, é olhar as coisas para novas ideias. Muito obrigado por isso.
Muito obrigado, Sr. General. Apenas, não se vá embora, Sr. Deputado, não se vá embora, tenho aqui uma surpresa. Apenas para agradecer as suas palavras, foi uma honra e um privilégio. Isto não é um adeus, é um até logo. Obviamente vai ter que levar com esta comissão nos Açores. E agora vamos abrir as hostilidades e vamos fazer o brinde aqui ao Sr. General. Faço favor de abrir a garrafa do vinho do Porto, se faz favor. Tenho aqui uma surpresa para os seus deputados. Peço que acompanhem neste brinde.